Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra.
Carnaval, que maravilha, hein? Hein? Hein?
A carnaval.
Ah, que delícia.
Faz tempo que eu não sei o que é isso.
Aí não tem carnaval, Izzy?
Não tem, cara.
Não é carnival, não, aí?
É, o que eles chamam de carnival aqui seria tipo um parque de diversões. Essa aqui é a palavra carnival significa aqui. É um parque de diversões, tipo Universal Park Center, lembra disso?
Aham, uhum, Universal Park Center, Osho Soares.
Osho Soares, exatamente. Tinha no Iguatemi também.
Aquela roda gigante, você andava e os parafusos caindo.
Eu tô ligado, você tá ligado que eu fui, eu conheci
uma garota. Tinha um brinquedo que é muito maldito desses parques, mano. Não sei como que chama aí pra vocês. Mas aqui o pessoal chama de chapéu mexicano.
Chapéu mexicano? Não conheço.
Que é uma corda com uma cadeira zoada de balanço mesmo e o bagulho roda e se foda. Com certeza já morreu uma galera nisso daí.
Chapéu mexicano. É, eu mandei a foto errada.
Vamos encontrar.
Caralho, acabei de ver
aí,
aqui.
É isso aí, porra, esse mesmo, a fotinha, mano.
Caralho. Eu pesquisei chapéu mexicano, é a primeira coisa que aparece é um vídeo, acidente em chapéu mexicano.
Aí, é lógico. Easy, analise se isso pode ser seguro, mano.
Caralho, vamos ver aqui. Só que tem vídeo de acidente.
As cordinhas recondicionadas, com certeza. Aquele parque que fica o ano inteiro, nunca viu uma manutenção, rodando pelo Brasil, fazendo vítimas.
Vai ser cara de uma mentira isso aí, né? De que é montagem isso daí, esse vídeo aí, ó. Olha aí.
Caralho, o cara deve... Mano, não é montagem não, pô. E o grito? Não, e é uns puta parque cheio dos brinquedos com tétano, tá ligado? O ferrugem.
Com tétano?
O cara chegou ali perto e já tá contaminado.
O Walking Dead começa aí, né? São desses parques, né?
É.
Caraca, teria muito, muito cagaço.
Mas você é louco. Lá onde eu morava antes tinha esses parquinhos aí direto. Pelo menos umas duas vezes por ano o parquinho ficava lá. E a galera ia, assim... Mano, brasileiro é um pouco, não tem medo de morrer.
Só se vive uma vez, né?
Tá aí pra viver, tá ligado? O negócio é aproveitar a vida.
O carnaval. Faremos o que no carnaval?
Hã? Hoje em dia,
na nossa cidade,
porra.
Tem carnaval aqui.
Jogar igual animal, Netflix, da alegria.
Carnaval, Evandro. O carnaval... Vai cair quando o carnaval esse ano?
É agora, macho.
No final de semana, né? De sexta até quarta.
Ouvinte tá escutando esse programa na sexta, véspera de carnaval.
Caralho, que saudade. Eu tenho saudade de carnaval, cara. Eu aproveitei pouco o carnaval.
Cara, que maneiro. Eu já tive três vezes eu aproveitei o carnaval pra caralho. Uma vez eu fui pra Bahia.
Caralho, aí sim.
Aquela loucura da Bahia que todo mundo já tá cansado de saber.
Aí sim.
Uma outra vez eu fui numa cidadezinha do interior aqui que é Alagoa, perto de Taubaté lá, esqueci o nome.
Alagoa?
Também era maneiro. É, anos depois que eu fui, teve aquelas chuvas que tem em janeiro e a cidade foi toda pro caralho.
Cara, eu pensei que o nome da cidade era Alagoa, mano.
Alagoas, né? Não, é. E teve uma vez que a gente simplesmente fez uma festinha na casa não sei quem, que, cara, sem brincadeira, naquela época eu bebi igual um bezerro, eu fiquei o dia inteiro bebendo. Eu não lembro como eu cheguei em casa nesse dia.
Bonito.
Chegou 10 horas pro churrasco, eu saí de lá meia-noite. E não sei
como. Carnaval é isso, né?
Carnaval é isso. Acho bom, a galera mais nova aí, ó. Aproveita o carnaval, é uma época boa.
O carnaval da turma aí vai ser jogar, finalizar uns jogos aí, tu joga tudo pendente, assistir Netflix. Carnaval no Netflix, mano. Bloco do Netflix.
Pode crer. A galera posta aquela foto lá, né? Torcendo pra chover no carnaval, um negócio assim.
Carnaflix.
Mas, tu sabe que a internet reduz em 60% as postagens de tudo, né?
Sim, nada acontece.
Faz sentido.
Até o cara que não sai, ele dá um migué pra não postar nada, né?
Ah, é. Carnaval. Caralho, pra fingir que tá na pegação e tal, no carnaval.
Acontece assim, no sábado e domingo, que é o início ali do carnaval, tem algumas postagens. Mostrando na praia, com a cervejinha na mão. Reparem no Instagram de vocês aí, ou na segunda, na terça e na quarta, meu, é só a depressão.
Tá todo fodido. Não, e o mais foda da quarta é que a galera volta a trabalhar depois do almoço, né, mano? Pensa, o cara que sai, sei lá, 5 horas do trabalho, ele tem que chegar lá 1 hora da tarde, todo fodido com a ressaca monstra do carnaval, e aí trabalhar depois do almoço até as 5 de novo.
Toma.
Tinha ele que emendar a semana inteira no Brasil, sei lá.
Eu acho que deveria ser...
Fazer que nem na Bahia carnaval ano inteiro.
Carnaval ano inteiro na Bahia, sabe? Já chega no aeroporto tocando Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, essa galera aí, né?
Sim, tá nem aí. Chega lá, os caras te dão um CD já pra você se atualizar.
O nosso carnaval é que nem aquela abertura que a gente fez das festas, né?
Hoje em dia é?
Hoje em dia é isso, não é?
Mas qual foi, olha só, qual foi a vez mais memorável? Qual fosse o carnaval mais memorável?
Da Bahia.
Eu tive
cara, o da Bahia, eu bebi tanto. Caramba. Que a gente ficou 10 dias lá. Aí teve uma quarta-feira que eu tava em coma, pra mim não existiu. Deu um salto temporal. O primeiro dia que a gente foi na terça. A gente pegou, tipo, caralho, uma semana antes.
De alcoólatra, mano.
Te juro. Aí eu, mano, caralho. Ah! Na época tocava a Harmonia do Samba, foi em 2000. O ano 2000. Caralho, foi
vem, neném, vem.
A Harmonia do Samba, aquela música maldita Morango do Nordeste.
Nossa!
Era assim, ó. A playlist da Bahia naquele momento era assim: tocava o CD inteiro da Harmonia do Samba, aí tocava o Morango do Nordeste. Aí começava de novo o CD inteiro da Harmonia do Samba. E era muito incrível que, cara, juro por Deus, não é exagero. Todo fucking lugar que você ia, tava tocando de fundo. Em algum canto, tá ligado? O som
era
ambiente.
Era sonora baiana.
Não, sério, te juro, não tinha. Cara, você podia falar, vou na biblioteca estudar. Tava lá. Aí no primeiro dia que a gente foi na loucura, cara, e tinha um monte de gente besta, que nem eu, paulista, que nunca tinha ido. Tinha uma galera de Brasília também, sabe? Aí, velho, mano, todo mundo bebeu, voltou de carrinho de mão. Cara, eu dormi terça de madrugada, sei lá, quando a gente voltou. Aí passou a quarta inteira dormindo e eu acordei na quinta de tarde. Eu dormi 48 horas, de tão louco que eu tava.
Que bonito.
Caralho, você ainda fez isso alguma vez na sua vida, Evandro? Ou foi a única vez?
Foi a única.
Cara, daí você é melhor.
Foi bom. 2000, faz só 16 anos. Mas rolou umas coisas igual no American Pie, hein? Boa viagem.
Pra você tá vendo. Nossa!
O costume aqui no Ceará, normalmente, é você ir pras praias, né? Que são, tipo, 100 quilômetros, 60 quilômetros aqui e tudo mais. Porque em Fortaleza em si, por muitos anos, não tinha carnaval. Hoje já tem carnaval de rua aqui, né? Que é bem famoso.
Mas sempre teve as micaretas e tal, carnaval fora de época. O Fortal.
Fortal. É, mas é em julho, né? E tinha um pré-carnaval que era em janeiro.
Caralho, tem o pré-carnaval, o carnaval, pós-carnaval, preparatório do carnaval, prólogo do carnaval.
Exatamente.
Prequel do carnaval, novo carnaval, porra.
Não,
fecha
macho,
o Brasil e deixa só o carnaval logo.
Macho, aqui em Fortaleza, setembro e outubro já começam ensaios das coisas aí, das bandinhas.
Aí nego não sabe porque o Brasil não é pra frente também.
Mas
né,
é tudo a festa, mano.
Não, mas a gente zoa muito, mas, cara, a galera do carnaval mesmo que vive disso é o ano inteiro trabalhando.
É o ano inteiro, mano.
É, não, é verdade. Existe uma indústria. A gente muito rapidamente vilifica a parada, né? Mas é uma indústria, isso movimenta grana, emprega gente. Então tá certo. É, tá certo. Sim,
exatamente, mano. Carnaval aí de sucesso. Eu já fui pra várias dessas praias.
Só praia feia, né? Aguana suja.
Você olha assim, você não sabe diferenciar se é Ceará ou se é Havaí, sabe? É muito bonito as praias daqui. É
um privilegiado, você vê pelas fotos, você...
Verdade, só pesquisar Jericoacoara aí no Google Imagens aí, que você vê o sucesso.
Lembrei. Onde eu fui, chama São Luís do Paraitinga. Que é uma cidade...
São Luís do Paraitinga, nossa. Será que a gente tem ouvinte lá?
Deve ter, cara. Se tiver, mandem um... comentário aí.
Seria. Mas eu quero ver no uma cópia, Calaca, de uma conta.
É muita gente num espaço muito minúsculo.
Coloquei aqui São Luís do Paraitinga e a primeira coisa que aparece é foto do carnaval.
Caralho!
Não, olha
a aí, cidade só existe durante o carnaval, então.
Mano, é gente que... Caralho, maluco. É uma merda, gente. E aí, eu sei lá em que ano que rolou, que teve alagou a cidade inteira, foi foda.
Que estado que é isso aqui?
Mas por isso que alagou, porque é uma descida, né? Mas é a água...
Lá em Paixão, exatamente.
Ah, desce ali.
Porra, já tá rolando a fantasia de emoji, né? Aqueles smileyzinhos do iPhone e tal.
Muito bom.
Tô vendo aqui as minas fantasiadas de um
emoji. Tem uma parada que eu vi em Minas, de carnaval, que também é
merda.
Foda. Pode colocar no YouTube aí que tem, ó. No YouTube, é no Google. Os caras fazendo caipirinha no tanque de lavar roupa, mano.
Tigrice Extreme.
Mano, eu cheguei pro cara e cumprimentei, tá ligado? Falei, mano, parabéns. Eu não vou tomar, não. Eu não vou tomar, não, mas parabéns.
Evandro, a necessidade é a mãe da invenção, cara.
Escreve aí, ó. Escreve caipirinha tanquinho.
Caralho, tem vídeo disso?
Deve ter. Mano, os caras no carro, numa picape, com um tanquinho ligado, sei lá.
Caralho, esse...
Mano, nossa, te juro, mano. Isso. O maluco passou, macho, me oferecendo. Eu falei, malandro, parabéns.
O cara tá com a máquina de lavar, mano.
Sim. É o tanquinho. E arrebentando de limão, vodka de garrafa de plástico. Mano, esse é o Brasil. Quando alguém te perguntar o que é o Brasil, Izzy...
Eu vou mandar essas fotos aí.
Bom, é uma das fotos, assim. O que é que você coloca? Limão, pinga, açúcar e amor.
Mano, e a galera enfiava a mão dentro, tá ligado? Com o copo assim, ó, enchia e saia
tomando. Mas, Evandro, tem álcool, então esteriliza, tá ligado?
Isso, mano. É a rotina do que dá o gosto. Eu não espero menos. Eu não espero menos, não. Tem que ser assim mesmo. Pra mim tudo é festa.
Saudade.
Olha saudade. A foto que eu vi aqui, olha isso aqui, ó. Galera, tá demais, né, macho? Olha aqui que a preparação honesta.
Eu já no galão, mas usar o bagulho de lavar a roupa.
Ai, que bonito. Mas é isso, mano. Tem que usar pra agilizar o processo.
Carnaval, né? Foda-se.
Carnaval tudo pode.
Carnaval vai alegria. Tipo 11 litros de... Vai se fuder, cara.
É, só alegria. Só
pô,
alegria.
Alguém já tomou glicose na veia aí?
Eu.
Eu não.
Sério?
Eu já tomei umas 4 ou 5 vezes já.
Eu já tomei, mas por causa de enxaqueca, eu tava doente. Não foi por causa de álcool. Conte essa história então, Julio.
Não, eu contarei num podcast específico, né?
Tem que guardar então,
beleza. Eu vou guardar. Vou guardar.
Caralho, então quer dizer que você é um alcoólatra desgraçado.
Parei. Estou, parei. Uns anos que eu não bebo, assim. Não bebo de ficar, né? Coisado, né?
De capotar.
De ficar coisado. De cair pra trás.
Excelente. Vambora. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
E a pipa do vovô não sobe mais.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
É, moçada, é o tchan do Brasil invadindo a selva, galera. E eu quero ouvir o grito do Tarzan. Vambora, Tarzan!
Vamos aqui bater de frente com o nosso saudosismo. As pessoas sempre falam, vocês elogiam um monte de jogo que foram vencidos pelo tempo.
Igual o Izzy que ficou maluco achando que a gente tinha criticado o GTA lá, a gente falou assim, Izzy, o jogo não é tão bom ali. Aí o cara tá certinho no Twitter, o cara falou assim...
Vamos sair, Evandro, meia hora aí de...
O Bruno diz, o GTA é um bom jogo, porém as notas foram inflacionadas pela nostalgia. Aí ele colocou assim, o Izzy entende, GTA Chinatown Wars merda foda, af. Aí foi isso que aconteceu.
Bruno, deixa eu explicar. Okay? Eu tenho uma conexão emocional com o PSP, com a livraria. A biblioteca do PSP. Com a biblioteca do PSP. Então, quando eu ouço alguém dando alguma ressalva de uma nota de um jogo do PSP, eu me sinto pessoalmente como se você tivesse xingado minha família. Esse que é o problema. Então, eu imediatamente fui pra defesa.
Você foi criado pelo PSP, o PSP ele te...
O PSP é a minha família. Tem a minha família, aí...
Informação.
É o PSP primeiro, né? Aí o meu computador, aí minha família, minha mulher...
PSP, pai, Espírito Santo, não é? A sequência...
Caralho...
Eu esqueci a sequência.
Pensa. Nossa, cristão, parabéns, hein? Pensa num cara católico.
Sai, filho.
Vai direto pro inferno, tu tá ligado, né,
Julio? Não tem nem parada, não tem nem paradinha no purgatório.
Vou expresso,
não tem.
Vou expresso. Fortaleza, inferno.
Ao invés do Alex Kidd, da alma ir pra cima, vai pra baixo.
É, já cai. Tropeça, né, já cai. É pra bigorna, pra garantir que desce tudo, né?
Mas esse tema é pra gente deixar a nossa carapuça no chão. Quais são os jogos que foram vencidos pelo tempo?
Antes disso, eu acho que é importante a gente falar do que a gente vai considerar vencer aqui, né? Vencido isso. Pelo tempo, porque é o seguinte, existem diversas maneiras do jogo envelhecer bem ou mal.
Tá. E aí a gente tem que discutir o seguinte, porque envelhecer mal graficamente, por exemplo, se a gente for pegar a maioria dos jogos da geração 32 e 64 bits, envelheceram bem mal
PlayStation 1, né?
Exatamente. É, a geração da do lixo. Sega Saturn, Nintendo 64, nossa, eles, a maioria dos jogos poligonais envelheceram a maioria. Mas isso a gente tá falando graficamente. Então acho que a gente tem dois pontos pra discutir. Graficamente é uma coisa que eu particularmente não ligo tanto, e tem a questão do gameplay, que pra mim sim é o mais agravante. Só que também tem um pequeno porém. Muitas vezes o jogo já era ruim na época, e não é nem que ele envelhecer mal, ele já era mal desde o começo. E aí agora só que a gente percebeu que o jogo é ruim. Tem esse caso também.
Por exemplo, vou começar com um exemplo então. Ah. Começar com um exemplo.
Vai lá.
Time Commando.
Time Commando já era um lixo na época.
O problema de você, olha só, olha aí.
Qual é o seu problema, Isa? Que você não enxerga que esse jogo é uma porcaria,
Bruno,
velho.
Bruno. Lembrando que todos os jogos têm links na postagem. Acompanhe junto com o post aí, enquanto a gente vai falando.
O jogo tem a sua honestidade, ok? Ele tem um certo grau de honestidade. Time Commando é um jogo bacana, cara. Tá louco.
Cara, ele só era bacana na premissa, só na ideia. Porque o jogo em si já era ruim
na época. Mas isso vale nada, então?
Gente, mas, pelo amor de Deus, vídeo Time Commando aí, tá gente, muito... 15 segundos.
O jogo envelheceu, nossa, esse tá sim, ainda. Envelheceu graficamente mal, envelheceu gameplay, não, tá tudo errado, velho.
Evandro, fortalece aí, Evandro.
A forma como ele anda é escroto pra caralho mesmo. ele andando, ele vai dando tipo uns...
Cara, que jogo é esse, gente?
Sabe o que é pior? Eu fui ludibriado pela minha... Eu caí nessa do Time Commando.
Foi dibrado pelo Easy, Bruno.
Foi ludibriado. Eu fui ludibriado por quê, Easy? Eu tinha o Time Commando na época do Play 1, aí eu passei um bom tempo sem jogar. E aí tava tendo uma promoção na PSN e eu vi o Time Commando lá. E aí a minha memória falhou ali. Ela falou assim, pô, Time Commando, bons momentos, eu lembrava.
Olha aí,
fui lá e gastei $5 honestos, com dólar só equivalente a R$20 aí, gastei R$20 no Time Commando. E na hora que eu comecei a jogar, eu falei assim, cara... Uma memória traiçoeira, o que eu fiz, cara? Eu joguei dinheiro no lixo, eu acabei de jogar R$20 no lixo aí.
Mano, Time Commando tá para os jogos e o Cassiopeia tá para as animações, mano.
Não, o Cassiopeia é melhor que Time Commando, você tá
de brincar. Gente, é indefensável, como que o Izzy conseguiu defender no 2-pack dele, 2-pack on RX, né, Izzy? Time Commando.
Não, eu tô revendo aqui, realmente, eu vou ter que dar um abraço torcendo.
Não, essa parada é curioso porque assim, a gente é um podcast de nostalgia, né? Teoricamente, no seu cerne. E aí, isso que o Bruno falou é verdade. A gente vê às vezes no Facebook aquelas fotos de refrigerante antigo, sabe? Crunch, Thaí, sei lá. E
provavelmente... Thaí é bom, hein? Parou.
Brahma.
Muito não, bom.
Brahma. Guaraná Wilson.
Lembra do gosto, Bruno? Você lembra do gosto do Thaí? Você não lembra?
Não, Thaí é da frente. Compro o Thaí até hoje, cara. É bom.
Cheiroso.
Bruno, porra, você lembra da época, mano. Você não lembra do gosto da parada, mano. É igual o videogame.
Ô, Evandro. Não, Evandro, vende
Bruno Thaí tem um estoque até hoje, cara. Ele comprou nos anos 80 um estoque. Aí deixou em casa até
ele
hoje.
E o Brahma marronzinho de garrafa marrom.
Brahma marrom.
De garrafa. Oh, sucesso,
hein? Não, nostalgia é complicada. Ela é traiçoeira, realmente, cara.
Pois é, Time Commando aí. Mas, por exemplo, quer citar exemplos aí? Já
quero citar, já... justamente veio da nostalgia, que é o nosso bravo Black Belt do Master System.
Ah, não, esse jogo é bom, para!
Pera aí, vamos fazer aqui.
Black Belt até hoje, eu tenho jogo Master System e jogo até hoje. Não, cara, Black Belt não, é muito bom.
Calma, Bruno, vamos deixar o Evandro fazer... Ah, o Evandro é promotoria. Evandro, explica o seu caso.
Eu quero que vocês olhem vídeo no YouTube e me falem se isso é bom.
Tá aqui, ó. Link on X,
como diria o Galvão, a fita não permite.
A boss battle do bagulho é louco, para, mano. Para. Tipo, ele vira Street Fighter no boss battle, você tá maluco.
O boneco ele quebra em pedaços quando você mata.
Sim, ele é chute tão forte que ele despedaça o inimigo. Tipo, ele é faixa preta de karatê.
Evandro, eu estou ao lado do.
Não é? Mano, é que vocês estão vendo o vídeo. Se você jogar, você vai ver. O boneco vem rápido na velocidade da luz.
Evandro, eu tenho o Black Belt do Master System até hoje. Eu jogo hoje, tô falando sério. Ele é honestíssimo até hoje. Ele e o Kung Fu do Nintendinho são jogos honestíssimos até hoje, cara.
Não é, mano. Isso aí é só cabeça estranha.
Eu tô falando que eu jogo hoje em dia, caramba.
Eu acho que a geração 8-bits...
Eu tô achando honestinho, hein? Eu acho esquisito que os...
O cara que gosta de Time Commando.
Ele tá num planeta em que as pessoas são feitas de peças de quebra-cabeça. Mas tirando isso, é um jogo honesto até.
Isso aí é o precursor do Lego, dos jogos Lego, tá vendo?
Os caras... Então nós temos aqui... nós temos três a favor travou, você perdeu.
Então seu voto foi anulado. Foi anulado seu voto.
Merece o Tupac, vai estar no Tupac do Bruno. Próximo Tupac do Bruno.
Eu posso mandar o meu? Posso mandar o meu?
Vai lá.
Esse aqui vou trazer de volta pro PC, porque obviamente eu sou o único representante da Master Race PC. Falar aqui de Dangerous Dave. Vocês lembram desse jogo?
Ah, mas peraí, você não envelheceu tão mal assim não, Easy, pô.
Cara, ele envelheceu mal, mano. Olha esse, mano.
Não, mas você tá falando no gameplay? Não.
Não, no gameplay até que dá. Não, cara, esse jogo é de que ano mesmo? É de 90... Deixa eu ver aqui.
Cadê o link? Manda o link.
Pera aí, rapidão. Dangerous Dave, porque eu esqueci agora o ano exato.
É, não tá velho não, isso aí.
Não, cara, esse era um jogo... Ele é honesto, mano.
Quando eu pensava em Dangerous Dave, eu achava assim, nossa, era um jogo foda pra caralho. Fui jogar esses dias e... Não sei, mano. Continua. Ele é um jogo bonito. Caralho, tu acha esse jogo bonito?
A física... Não, assim, a bonita ele não era, calma. O jogo tinha uma física estranhazinha, mas não era totalmente quebrado. Igual o Time Commander, por exemplo, cara.
Dangerous Dave, eu lembrava... Ele não é um jogo horrível. Eu tô falando que eu lembrava desse jogo muito melhor. Cara, tem uma parte do gameplay que você tem que ficar pulando e atirando em objetos que estão fazendo, tipo, movendo como um círculo. Que é uma parada tão cansativa de ficar, tipo, de tentativa e erro que não tem muito... Tá ligado? Eu não sei. Eu lembrava desse jogo, eu tinha memórias muito tensas. Quando a tela passa de um lado pro outro, ela é um movimento tão assim súbito e que desorienta que, eu não sei, cara, acho que isso aí na época os caras não sabiam fazer jogo de computador ainda. Acho que essa que é a parada. É um jogo muito lembrado, porque se você falar, eu vou te falar que vai ter gente com raiva porque eu mencionei Dangerous Dave como um jogo que envelheceu mal. Mas você vê que esse jogo, compara esse jogo com, sei lá, Super Mario Brothers, que saiu antes.
Saiu antes?
Não, 89. Super Mario Bros. 89. Então, um ano depois, basicamente ao mesmo tempo, Super Mario Brothers. Compara isso com Super Mario Brothers, cara. O gameplay, tá ligado? O ritmo.
Compara não, com Mario 3, por exemplo. Compara...
Não, Mario Bros. 83, mano. Mario Bros.
Você tá falando com o Super Mario Bros. Primeiro, Super
Mario Bros. É 83. Não, saiu
o primeiro de 83 é o Mario Bros. O Super Mario Bros. De 85.
Caralho. Não, você tem razão, é verdade.
O Super Mario Bros. O que a gente jogou lá no Nintendo é de 85.
Ou seja, saiu 5 anos antes desse jogo, mano. E olha a diferença. E esse jogo tava no PC, que tinha um hardware melhor. Então você vai me dizer que esse jogo não envelheceu mal, brother?
É, tudo igual.
Tudo igual. Você tá falando que isso é polêmico? Eu vou te falar um jogo que envelheceu mal, que o pessoal vai querer se rasgar de raiva de mim.
Quero ver.
Não, não. Mas é verdade. E eu posso falar com propriedade, porque não só eu tenho ele, como eu tenho outros FPS dessa mesma plataforma. Qualquer FPS. Qualquer FPS da geração 32 e 64 bits que não use dois analógicos. Leia-se.
Ah, GoldenEye.
Caralho.
Eu adoro, calma, deixa eu só falar uma coisa. Eu adoro GoldenEye. Deixa eu falar uma coisa. Adoro GoldenEye, adoro Perfect Dark, tem os dois lá no meu Nintendo 64, jogo. E é com propriedade que eu falo justamente que envelheceu mal, porque de jogabilidade, você tentar jogar um jogo desses hoje em dia sem um segundo analógico é complicado, cara. Não só eles, eu vou até falar um jogo que é o meu FPS preferido ali, não daquela geração, mas da geração seguinte. Você tentar jogar o Unreal no Dreamcast hoje em dia, por exemplo, é sofrível também. Por quê? Porque são jogos de FPS que já nasceram de uma geração que você tinha aquele controle de câmera e eles não têm, então você tem que tentar simular aquilo com um analógico e os botões de ação é complicado, cara. Então eu não tô falando que, calma aí, eu não tô falando que o GoldenEye é um jogo ruim, tá? Tanto que eu falei, eu adoro
esse
ele
jogo vai ser, esse episódio vai ser o episódio de você falar uma parada, todo mundo se revoltar e você começar a fazer o backpedal, tá ligado?
Não, mas o que eu estou dizendo é que de gameplay sim, ele envelheceu mal, cara. Não tem como, você tem... E outra, ele envelheceu mal de jogos que já tinham, pelo menos no PC, já tinham como ter feito um gameplay direitinho, entendeu?
Entendi.
Tanto mano, entendi. É que o Medal of Honor, por exemplo, no Play 2, já fazia uso do DualShock, então
sucesso,
você
mas da John é sucesso.
Entendeu?
Não, mas... O GoldenEye, rapidão, Júlio. No caso do GoldenEye, é foda, porque, além do fator nostalgia, era um jogo que tava numa plataforma que não tinha muitos jogos bons na época, e, cara, tem o fator multiplayer, que é o que a gente fala, até brincar de para ou ímpar, você tá jogando com outra pessoa, é legal, é mais divertido.
É ilegal. Mas o menino Bruno, quando a gente perguntou lá no nosso grupo, no baú do 99 Vidas, algumas sugestões de pautas para os nossos ouvintes, cara, pelo menos 15 ou 20 ouvintes sugerir o
Golden Eye. Mas o Golden Eye merece um cast, merece um cast honestíssimo e merece ser analisado muito bem.
Qual a chance que tem de ganhar depois dessa reprovação? Qual a chance?
Ele tem que ganhar, porque ele representou muito a sua época. Só que a gente tá avaliando o quê? Jogos que envelheceram mal. Na época dele, ele foi um divisor de água na questão de trazer um FPS pra console que você podia jogar multiplayer. O Nintendo 64 foi conhecidíssimo por causa disso. Ele era a máquina do multiplayer, de jogar a galera.
Pô, quatro
ele
bonequinhos e tal.
Ele tem a sua significância pro período e deve ser analisado como tal. O que a gente tá fazendo é analisar os jogos que não envelheceram também. Então, hoje, olhando hoje, se você pegar o gameplay, existiam jogos da geração contemporânea deles que são melhores em termos de controle, em termos de gameplay, como eu tô falando. É o caso do Medal of Honor sendo jogado com DualShock, por exemplo.
Entendi.
Entendeu? Muito eu tô avaliando do ponto de vista de gameplay. Eu adoro aquele jogo, eu acho fantástica a temática, acho fantástico o multiplayer, só que pra você jogar hoje em dia, você percebe, você sente o impacto, entendeu?
Entendi, Bruno. Vou puxar aqui um, que eu sei que existem muitas pessoas que amam este jogo. Sua música é um dos maiores clássicos da história
Rock do videogame. Rock and Roll Race.
Mas a sua jogabilidade está inacreditavelmente ruim. É difícil jogar.
É o Rock'n'Roll Racing.
O Bruno concorda comigo. Castlevania 4.
Nossa, Castlevania
4. Do Super Castlevania 4, no caso.
Nossa. Eu acho que ele envelheceu pior que o primeiro. O primeiro joga... Inclusive, é verdade isso. O primeiro no Nintendinho, em termos de controle, responde melhor que o Castlevania 4, cara. Super Castlevania, gente, tá ridículo hoje em dia.
Parece que o cara tem 100 quilos em cada perna.
Pode crer. Tá fazendo treinamento do Goku.
Treinamento do Goku. Cara, é muito
difícil. Caralho, que horrível.
Mas a nostalgia é tão gigante.
Ele não corre aqui em momento nenhum, ele só anda sempre nesse
ritmo. Melhor é
pular. Meu Deus! Fraco, isso aí é. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Sério.
Que horror, mano.
Parece que ele tá com, sei lá, um saco de cimento em cada perna na hora que ele vai pular.
E o pior é que eu olho isso aqui, eu tenho uma nostalgia tão gigante vendo isso. Eu, caralho,
que me lembra esse jogo, Bruno. Quando eu vejo a minha mãe tentando jogar Mario e ela não sabe que você aperta o Y pra correr e ela tá andando e dá uma agonia.
Dá um desespero, né, mano?
Caraca, se você quiser falar, quando eu vejo minha mãe correndo.
Você vê, você vê alguém navegando uma página que tem uma barra de rolagem grande, aí em vez de usar a bolinha do mouse, a rodinha do mouse, ele vai com
o sodinho. Tô ligado.
Lentamente, aí clica. Em vez de baixar a rolagem, ele vai na setinha pra baixo, aí vai clicando. Uh-huh. Um clique de cada vez, baixa. Nossa, mano, meu Deus do céu.
Mas olha, a música clássica, os personagens clássicos, jogabilidade, tirando do andar, né? É toda clássica. Mas, cara, não dá. Infelizmente, eu não consigo jogar Castlevania 4. É um jogo que foi vencido pelo tempo mesmo, cara, assim. E é foda que você tem um Sinfonia da Noite, né? Com uma geração à frente aí, que é brilhante, né?
Até hoje, né,
cara? Vai, quem mais? Quem mais? Vencidos.
Posso trazer mais um que... Cara, esse aqui não é tão polêmico, não, mas... Mortal 4, cara.
Mortal
Kombat 4. Caralho, você bateu da tecla certa agora. Mortal Kombat 4, acho que foi o Mortal Kombat que eu mais joguei no PC. E eu joguei muito esse jogo, eu gostava pra caramba. Mas ele é muito... Nossa, mano, até na época o gráfico já não era bacana.
Tô vendo aqui no Mortal Kombat 4, muito bom. Não,
eu joguei muito. Eu lembro que, Luiz, na época a gente tinha uma hype, porque, nossa, era o Mortal Poligonal, o primeiro Mortal Poligonal. E aí o cara vai e quebra, ele tinha aqueles golpes de entortar a perna do cara, ele dava um soco e quebrava o braço do cara.
Entorta pra cima, entorta pra cima. Isso.
E tinha arma já, foi o primeiro Mortal que trouxe aquela coisa das armas. Só falei, pô,
e era cartunesco, porque o cara virava pro lado, tipo máscara, tá ligado? Ele vira pro lado, aí tipo ele puxa uma parada imensa do bolso, sacou?
Sim, exatamente. E aí, pô, o pessoal pirava, mas esse jogo é muito.
Porra, mas eu vou falar que eu acho que eu tô vendo aqui, ele tá. Eu acho que ele não tá divertido hoje, hein, mano? Vou falar aqui. Ele não envelheceu tá mal. Ele envelheceu mal. Cara, eu nunca vou esquecer do Sub-Zero. Todos, na verdade, eles puxavam. O Sub-Zero, ele puxava aquela. Tipo aquela. Um tacape de gelo, né? E ele puxava, tipo, do bolso. Era muito esquisito. Mas eu vou te falar aqui: a movimentação é tão esquisita que os polígonos. É a síndrome de jogo de PS1. Que o polígono não tá conectando tão bem. Então, quando o personagem para e ele tá fazendo aquela Iron Animation, você vê que, tipo, o cotovelo tá desconectando um pouquinho do braço. Tá com. Ele não, os polígonos não estão bem encostando direitinho. Mas eu vou te falar que o gameplay, assim, os combos e tal, eles encaixavam legal, tá rápido.
Tá ruim, cara.
Eu vou jogar
tá
aqui, vou achar aqui. O gráfico envelheceu horrivelmente péssimo. Mas eu acho que de repente o gameplay ainda tá valendo, hein, cara. Eu tô vendo aqui, eles não tão pesadão, eles tão rápido, os combos encaixam legal. Não sei não, hein, eu acho que eu vou baixar aqui. Onde que eu posso jogar esse jogo ultimamente, hein?
PSX, pra jogar no PSP. Peraí.
Pronto, vamos esperar o Easy baixar o jogo inteiro aí.
Vai, rola a bola aí. Isso que é pra eu mesmo descobrir aqui em casa depois.
Nossa, você falou dele, sabe o que eu lembrei? Castlevania 64. Nossa, mas esse também já era ruim na época, esse nem envelheceu agora. Castlevania é o pior jogo. Superman 64 é o pior jogo de todos os tempos da gente.
Vamos ver aqui. Superman 64, vamos ver se tá ruim assim mesmo. Porque vocês falaram,
não, sempre tá, fala, não, assim, sempre foi.
Sempre foi, ele não tá ruim, ele sempre foi. Ele já era um jogo quebrado na época.
Se for fazer um cast de jogos ruins, tem que ser a capa, tem que ser ele.
Cara, eu vou te falar um jogo que envelheceu mal pra caralho, que era um jogo que. É. Posso entrar aqui, mas tava mais um?
Falava lá.
Era um jogo que, quando eu vi, era pra um console que era um pouco mais desenvolvido, tá ligado? Então, a gente via aquele gráfico e ele parecia melhor do que a gente já tinha acesso. E vendo hoje, ele era claramente pior, era implementado muito mal comparado com o que veio antes, com o que já estava disponível em consoles menos poderosos. Way of the Warrior, do 3DO. Vocês já viram esse jogo recentemente?
Era horrível, cara.
Não, mas, na época, ele parecia...
Ele só era mais bonito que o Mortal normal, só
não, isso. Não, mas não era, é isso que eu tô falando. As sprites eram mais detalhadas, era só isso. Mas o design, a direção artística era horrível, cara. O background era...
Não, era bacalhofado total, né?
Era total galera. Era tipo, eles pegaram o Mortal Kombat, eles acharam que o que tornaria o Mortal Kombat melhor era só pegar aquelas sprites que eram 16 bits no Mortal Kombat e deixarem um pouquinho mais fotorrealistas no hardware do 3DO. E na época que eu vi isso rodando no 3DO, na locadora, me pareceu muito foda. Falei, nossa, esqueça Mortal Kombat. Eu lembro de pensar isso, cara. Nossa, isso aqui que é a parada muito mais realista. E eu não consigo pensar num jogo que foi mais mal direcionado.
Assim, lembrando, que uma coisa, que a gente até já falou isso no programa lá do Crash, quem desenvolveu o Way of the War foi o pessoal da Naughty Dog, cara, que são os pais do Uncharted e do Last of Us, hein, cara.
Alguém erra na vida, né?
O jogo é muito... Nossa senhora, mano. E tipo, a movimentação, as sprites... Tipo, a única coisa que é melhor do que Mortal Kombat é o... Cara, ele parece Street Chaves, na moralzinha.
Street Chaves é muito clássico. Ok, já que o Easy puxou Mortal Kombat aqui, eu tenho Mortal Kombat pra falar. Se vocês falarem que é bom, vai tudo tomar no cu, mano.
Mythology, vai falar mal do Mythology não, né?
Olha lá. Ah, meu Deus, não, o do Sub-Zero.
Não, o gameplay do Mythology é muito... Aquele negócio de apertar um botão pra ele virar de lado, cara. Tipo, é muito bizarro. Mano,
sabe o que é foda, Bruno? Na época eu joguei igual um louco. Sofri pra terminar. Achava ótimo. Só que, cara, é o tipo de jogo que na época a gente... Eu pensava, porra, eu que sou ruim, o jogo é bom. Eu que não tô conseguindo dar esse pulo aqui, porque a parte deles de pulo é impossível, velho.
Não, e sabe outro jogo que tem esse gameplay? O Batman Forever, que é outro jogo
ruim. Eu tava tentando me lembrar o que que esse jogo... Sabe por que não é tanto quanto o Batman Forever? Porque não tem tanta coisa em cima da tela, tá ligado? Que eles botavam máscara. Não,
mas, porra, esse Sub-Zero é lamentável.
Tá ligado no Batman Forever, que a primeira fase, pelo menos, eles colocaram tantas máscaras na frente do gameplay, porque eles achavam que era um efeito legal, que fica difícil de ver o que tá acontecendo. E nesse jogo, eu tô vendo muito do que tá acontecendo na tela, então ele não é tão parecido assim. Cara, que jogo escroto, meu Deus do céu, na minha cabeça era muito mais bacana, porque o Sub-Zero sempre foi o meu personagem favorito, então quando falaram que iam lançar um jogo pro Sub-Zero, só do Sub-Zero, né, cara, eu tô vendo aqui essa porra desse jogo, esse jogo podia existir, nossa, o FMV, meu Deus do céu.
É fantástico, vocês estão falando mal, né, um jovem isso, clássico aí, mano.
Mano, olha esse vídeo aos mano, vocês
estão... Esse jogo podia ser no Super Nintendo.
Olha, olha, quer ver, ó. 20,
olha que fantástico, 20. Macho, ele corre igual no jogo de luta.
É, exatamente.
Não, é esse problema, ele é o jogo de
plataforma. É a implementação de um jogo de luta, você tentando dar pulos precisos em
plataforma.
22 e 40, coloca aí. Vê se esse pulo não é possível, o ser humano tá. O cara tem que pular, dar uma voadinha no ventinho. Ah, mano. Aí já tem um inimigo pra te chutar e a plataforma ainda cai.
É foda, porque assim, conceitualmente parecia uma ideia muito bacana, né? Mas esse jogo... Nossa, mano.
Ó, mais um. Só porque vocês estão muito jogando no óbvio aí e vocês estão com medo de falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Também é um jogo de uma franquia, que eu amo. Inclusive, eu adoro esse jogo, mas...
Nem vem falar mal de Final Fantasy,
não,
meu filho.
O gameplay dele não dá, velho. O primeiro Tomb Raider tá de doer hoje em dia. Ah,
sempre foi ruim. Tá, não? Sempre foi ruim.
Não, então vamos falar mal de Resident 1, então. Fala mal de Resident 1, então, bichão.
Não, mas diferente. Resident, sabe qual que é a vantagem do Resident? Que eles não pulam. A vantagem do Resident é que eles não pulam.
Não, o pulo da Lara...
Tem uns pulos lá. Ou o pulo é muito curto, ou é aquele pulo longo que ela desafia a gravidade. Tipo, não tem um meio termo, sabe?
Mas é um videogame, não é realidade não, mano.
Não, até a caminhada dela, ela é meio pesada. Ela é pesadona.
É tudo errado, mano.
É tudo errado. Não, sério mesmo, vê ela correndo, vê só ela correndo.
Destaque para os jogos no Play 1 e no Sega Saturn que não tinha analógico, né? Pra você correr com o digital lá e depois virar. Aquela virada dela de ficar pisando de ladinho assim pra virar, cara, hoje em dia não rola mais, né?
Acho bonito. Ah, mas eu achava. Cara,
eu consigo jogar, Rise, por exemplo, Resident de boa. Agora o Tomb Raider eu também jogo, adoro.
No PSP, né?
O primeiro Tomb Raider.
Não, eu tô falando de gameplay, não tô falando de gráfico, cara, mas. O Tomb Raider é complicado de gameplay.
Cara, mas são os dois problemas do Resident é exatamente o gráfico dos personagens e a jogabilidade, cara, do primeiro Resident.
Mas não, o Resident. Mas sabe por que o Resident venceu melhor também? Porque eu vou te falar um negócio. O Resident, a ambientação não era completamente poligonal. Vendo esse vídeo aqui do Tomb Raider.
Não era poligonal em nenhum momento.
Não. Você vai deixar. Não. Isso que eu falei, pô. Eu falei que não era.
Não, o que eu tô falando não era completamente. Não, ela
é. Não. O jogo, os personagens são poligonais, mas o ambiente não é poligonal. É uma imagem pré-renderizada.
Igual Final Fantasy VII.
Sim. Isso. Exatamente. E no Tomb Raider, eles tentaram fazer a parada mais, entre aspas, realista, né? Então você pode ter aquela versão de terceira pessoa e você vai explorando e tal. Só que você vê essa porra desse jogo, cara. As texturas na parede, elas ficam tremendo. Sabe qual é? Eles não encaixam. Uhum. E você vê que tem falhas. Você dá uma.
Parede.
Na parede tem uma falha.
Não, é todo. Mano. Ai, caralho.
Tipo, ela quebra. Isso fez o jogo envelhecer pior, cara. E ela corre muito devagar. Mas...
Eu tô vendo o Mythology aqui e tô gostando muito.
Cala a boca, mano. É impossível. Impossível. Não tem como. Não tem
parece
como.
Que o vídeo tava rolando em câmera lenta, mano. Eu não lembrava que ela corria tão devagar. Eu tava achando que o vídeo tava rodando. Tá foda. Mas eu me diverti muito de jogar essa porra, hein.
20 segundos de lag.
Cara, minha internet não sei o que tá acontecendo hoje aqui.
Posso falar um que a gente até gosta? Caralho,
não, Tomb Raider, mano, é a prova que se desse um pedaço de papelão a gente se divertia mesmo. Como que esse jogo
não, mas jogava cara, feliz, não vai desmerecer o jogo, ele é bacana.
Tá desmerecendo aí, mano, porra, mas é sacanagem falando isso aí, mano.
Eu não consigo acreditar que ela andava tão. Ela corria tão devagar assim. Isso que tá me dando agonia. Ela corre muito devagar, cara. Eu tava achando que o vídeo tava rodando com lag, alguma coisa assim.
Anda devagar, não, macho. A movimentação era isso, Easy.
Não, mano. Ela anda
muito devagar. Porque eu tive
pressa. Tu se movimenta igual como tu se movimentava de uns 20 anos atrás?
Não, mas aí por essa lógica, ela era pra ser mais rápida no passado e agora ela é devagar. Foi o contrário.
Mas ela ficou mais nova, mano. Saiu um negócio mais novo aí.
Caralho,
ela tá mais nova. Ela é o Benjamin Button, mano, dos games, a Lara Croft. Ela envelheceu nos videogames e ficou nova novamente.
O jogo era muito bacana. O Prince of Persia, como a gente conhece hoje, não existiria se não fosse o Tomb Raider. Você sabe disso, então tem essa. O Prince
of Persia é um exemplo.
Não, o Prince of Persia envelheceu bem, cara. O
Sands of Time? Peraí, qual? Opa, parou aí.
Um.
Ah, o do PC, o primeirão?
Não, aquele não, honesto. Aquela jogabilidade lindíssima.
Sabe outro jogo que me dói admitir, mas que envelheceu muito mal também? Eu joguei esses dias também.
Sonic.
O Crazy Taxi, cara. Putz, o primeiro.
É verdade.
Pô. Caralho, mas...
Eu me diverti muito com esse jogo, mas, cara, você jogar o primeiro Crazy Taxi hoje em dia é...
Animal,
a jogabilidade triste, putz, cara.
Mas Bruno, duplinha com Crazy Taxi, o Drive, né?
Putz, Drive hoje em dia é complicado também. Sabe qual que é o problema? Esses jogos sofreram que a gente conheceu jogos muito melhores depois. É diferente do Tomb Raider. O Tomb Raider ele já era ruim sozinho. Agora, se você jogar os GTAs hoje em dia, que assim, em termos de direção são muito bons, eu tô falando de direção, não só a direção do jogo, mas a direção dos carros dentro do jogo mesmo, aí você volta pra jogar um Driver da vida, não rola, né, cara?
Eu tô vendo aqui o Driver, mas ele ainda bate aquela nostalgiazinha.
E eu não tô nem falando de gráfico, eu tô falando exatamente de controle de jogabilidade da direção mesmo. Dirigir no Driver hoje em dia não rola, gente.
Qual é o Die Hard que era de carro também?
Então, dentro tinha o Die Hard Trilogy, né? Aí você tinha os três jogos. Você tinha um que era de tiro, que era o primeiro Die Hard... Que era o do prédio, aí era um jogo de ação em terceira pessoa.
Vingança!
Aí tinha o segundo, que era aquele que era do aeroporto, aí era de tiro mesmo, com a pistola, que sempre jogou com a pistola. E aí o terceiro, que era o Die Hard with a Vengeance, que é o do carro.
É o do carro, porra, muito bom, cara. Tô vendo aqui. Nossa, horrível, gente. Horrível.
Não, o Die Hard e esse Trilogy também é muito. Eu acho que a única parte que tá legal até hoje é a do aeroporto, que é de tiro. Pra você jogar com a pistola é legal.
Cara, na minha cabeça, Bruno, era tão...
Não, mas sempre é assim.
Ai, que tristeza, gente. Por que a gente tem esse podcast? Pra acabar com as nossas memórias, mano. É isso, mano. Não é possível, mano. Olha que coisa horrível. Meu Deus. Mas da rádio aí, mano. É foda demais, mano. É ruim, mais massa, sabe? Aquele negócio. É ruim, mas é bom. Aí, nossa, você aperta o botão pra ele derrapar. Você aperta assim o carro.
Bruno, jogo de luta. Ixi. Eu também joguei pra caralho. Jogo de luta é complicado. Mas naquela época é que é foda por causa dos personagens, cara. O Dragon Ball, o GT, Final Bolt.
Nossa, é muito ruim, cara, esse jogo.
Mas você não jogou que nem louco?
Eu joguei tipo retardado na época. Eu jogava tipo retardado porque na época eu achava que era o máximo. Pô, joga Dragon Ball aqui, o Goku, pá. O do Goku Super Saiyajin, porque na época... Isso, a gente tava acostumado com o quê? Com os Dragon Balls do Super NES. E até os do Play 1 na época ainda era aquela coisa do 2D. Aí você viu o Dragon Ball GT 3D e os personagens. Pô, eu falei, pô, tem o Gohan, tem o Goku, tá, pô. Que você vai jogar? E hoje em dia
não,
esse
é jogo tá demais. É lento, mas tudo errado.
Nossa, mano. Até cada golpe é lento. É que a gente não lembrava na época, mas você aperta um botão hoje, ele demora tipo um segundo pra dar o input daquele golpe. Cara, é
não, muito... e no mesmo segmento, Jurandir, jogo do Super Campeões também do Play 1.
Super Campeões clássico demais, mano.
Isso é verdade, ele é pior que o do
Nintendo. Mas é ruim, mano. Joguei, eu terminei, tá ligado? Olhando como dar os chutes secretos na internet e o caralho pra conseguir terminar, mas, mano, é ruim demais.
Eu abri aqui um link pera de um aí, jogo.
Só um minuto, Jundia, rapidinho. Ah. Tem que falar a verdade. Winning Eleven, gente, hoje em dia. Pega o Winning Eleven Geração Play 2 pra jogar hoje em dia que você vai ver que da hora que
é. É que é foda, você vai
comprar. Mas aí não dá, né, Bruno? Ah,
Geração é Play 1, isso. Geração Play 2, não, tá ruim.
Jogo de esporte é foda você fazer isso, mano. Só o Superstar Soccer que escapou aí.
Sim.
Não, dá pra jogar aquele da Capcom lá, como que é o nome, Bruno? Que tinha futebol de salão?
Sidekicks, é, o Super... Não,
o Super Sidekick é o Daniel Gel, pô, do SNK.
Também dá pra jogar.
Esse dá, porque é o pai do internet, mano.
Eu quis me decepcionar, tá? Eu quis abrir aqui um jogo assim, pra dizer assim, será que esse jogo ainda está honesto? Que é o Black Thorn,
do Super Nintendo. Honestíssimo.
Mas olha a jogabilidade de
Prince of Persia. Não.
Tá que pariu.
Não faça isso, Jandir, não faça isso. Tá honesto.
Não farei.
Black Thorn, como quase tudo que a Blizzard faz, tá honesto até hoje, mano.
Eu acho que a geração Super Nintendo ela é meio imune disso, sabe? Tirando o Super Castlevania 4 aí.
Não, parte dessas gerações, vocês têm que lembrar, gente, que a jogabilidade ali era mais simples, então é mais difícil você errar no 2D, né? O problema é que a gente tá falando muito de jogo, se você parar pra pensar, muito jogo da geração, justamente onde começou ali a popularizar o 3D, e aí, tanto a parte gráfica, a gente já falou isso, quando o jogo é um pouquinho mais cartunesco, ele consegue se livrar na parte gráfica. E de gameplay, se ele não tentou arriscar tanto, beleza. Por exemplo, você pega o Spyro, ele é um jogo que envelheceu bem. Por quê? Porque ele é desenhinho, bonitinho, colorido, e o gameplay dele já foi feito pensando em como deveria ser mesmo o controle com analógico e tal. Outros jogos nem tanto, né?
Sabe onde o PlayStation que eu sei de gente que gostava muito na época?
Não.
Matrix.
Ah, o
qual?
Qual?
Easy. Eu nunca falei que ele envelheceu bem. Eu falei que eu gostava na época porque era muito fã, mas na época já era uma merda. A Shiny fez um trabalho de bosta, também porque a Warner tava pressionando pra eles lançarem rápido antes do Matrix Reloaded, e o jogo era bugado de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Foi legal. Não, cara, tem a fase. Tem uma
mas
fase
todo mundo foi empolgadão aqui. Jogar com aquela esperança bonita, né?
Cara, tem uma fase que ela é tão claramente assim, os caras... Nossa, peraí, deixa eu mandar aqui. Olha isso aqui, cara. Lembrar que isso saiu no PS2 chega a ser uma parada ofensiva, olha aí.
Pode crer, é do 2 ainda, né, mano?
Isso é do PS2, mano. Parece coisa de PS1, de tão assim, sem graça e vazia. As ruas...
Caraca, chamou o PlayStation de sem graça e vazio.
Não, tô falando da fase, Jurandir. A fase é
completamente sem graça. Ah, mas tá de calma. Direção bonita, né, X.
Não, mano, mas olha isso. É não tem nada, é uma cidade fantasma. Não tem carro, não tem pessoas... Não tô falando da cor, mano. Olha, é vazio, tá ligado? Parece a fase de... Que os caras fazem lá pra fazer beta teste, sabe qual é? Que não tem nada.
E se as pessoas estiverem dormindo
o beta isso? Do nosso jogo tem mais vida e atividade na fase do que isso aí, caralho.
Se for meia-noite.
Cara, isso é tão tipo de jogo que é feito às pressas, cara. Não, esquece os pedestres, esquece os carros. Não tem nada. É tipo, o mundo do jogo... Não... Você tá completamente ciente que aquilo é um mundinho virtual em que nada importa, tá ligado? Você joga GTA e você vê a atividade na rua, a pessoa reagindo ao que tá acontecendo, o pessoal gritando, os civis levando tiro e tal. Isso enriquece o ambiente, né? A narrativa, o que tá acontecendo. Nesse jogo, você não vê nada na cidade. Então, isso é um exemplo. Tem uma parte que é on rails, deixa eu ver aqui. que chega a ser ridículo. Olha aqui, ó. Olha as texturas. Nossa, mano. Meu Deus. Olha isso aqui. Bruno. Olha a mão do cara no volante. Olha esse link aí. Olha a mão do cara no volante. Olha a textura do carro.
É, mas aí você tá falando mal de uma coisa que é claro. Ruim. Já é ruim. Eu tive uma experiência recente porque coloquei tudo de novo no PSP, isso. Tudo de novo, né?
EnviroBear. Okay, rapidão. Tu já jogou EnviroBear, ô Bruno? Cara, a mão dele no volante parece isso aqui, ó. Parece isso aqui. Olha que esse segmento de direção do Matrix Enter the Matrix. Parece isso aí, ó. Vê aí o vídeo. O Enter the Matrix valeu pela narrativa do filme, que era tipo uma versão entre o primeiro filme e o segundo filme, dirigido pelos mesmos diretores, escritos pelos mesmos roteiristas e com os mesmos atores, filmado e tal, legalzinho. Isso era legal. Se você curtia... Cara, mas envelheceu mal pra caralho. Na época era legal, eu achava legal porque eu era fã. Na verdade, quem é que compra nesse jogo, a não ser os fãs?
Você falou agora de um ser fã, sabe, uns jogos que envelheceram mal, não são, mas vários, e é uma pena porque recentemente a gente teve um jogo muito bom dessa franquia.
Esse jogo do
franquia. Urso
que ele mandou, caralho.
É, foda.
Ele acelera com a mão, maluco.
Então, mas eu lembrei esse, o Ivan, sabe que eu lembrei, que jogo que eu lembrei? Os jogos da franquia South Park, mano.
Ah, não é o único?
Envelheceram muito mal, velho.
Foi o último aí, mano.
Eu gostava pra caramba daquele que era um FPS. Então, era um FPS,
caraca, tinha que coisa de jogo do Lucas.
Tinha que tirar peru,
gente.
Nos caras. Tipo, era muito. Eu gostava,
mas era
né?
Ruim, era ruim. Era na época ruim, eu joguei cara. Bastante também.
Mas, pô, mas ele tinha um multiplayer da hora pra você pegar os personagens South Park. Aí tinha o ET e tal. Tinha um monte de. Ele era legalzinho na época. Era
qual
honesto,
era esse FPS do South Park, na verdade, Bruno?
Chamava só South Park. Você pesquisa lá. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho que South Park e S1. Tinha do 64 e tinha do Play 1 também, cara.
Esse jogo do Lucas é muito bom, cara.
Ele acabou de pegar o relógio e colocar o acelerato, maluco.
Esse envelheceu bem. Esse jogo é de 2010, mas envelheceu bem. EnviroBear.
2000.
Ele dirige com a mão.
Ele acelera com a pata, maluco. Troca de marca.
E cadê a outra mão dele, mano? Não existe, né, a outra mão dele.
Não tem, mano.
Tem duas mãos.
Ele tendo que passar a marcha, mano.
Ô Bruno, reinstalei um monte de coisa aqui, Super Nintendozinho e tudo mais. Joga. Ele atropela. Mas ele atropela. As coisas e come as coisas que caem em cima do carro.
É do 64, Bruno, South Park do
ESPN. Não, tem do Play 1 e do 64.
Ah, eu joguei tem 64 pra
cara. Cara, que jogo. O draw distance do 64 é tipo 10 metros.
Hein, olha só. Reinstalei a trilogia do Donkey Kong Country, né?
Ah, não, você não vai falar.
Ah, não. Pelo amor de Deus.
Tá maluco. Você
aí,
tá maluco, Jurandir.
Coloquei Donkey Kong 1 pra rolar, né? Pra
não, testar, para aí, né? para.
Qual é o mal? Fala do 3.
Para. Não, nem termina,
gente. Quer falar que venceu ruim, fala do 3. O 1 e o 2, não.
Vai falar, né? Donkey Kong Country é um dos jogos que melhor envelheceu na história dessa indústria. Você tá maluco.
É o. Como é o nome da mina lá que teve a foto essa semana? No carnaval, caralho.
Tá de vestido de noiva, né?
Negrini.
Alessandra Negrini. Donkey Kong é Alessandra Negrini dos games.
Não vou falar mais Donkey Kong, não.
Não mesmo, porque eu envelheceu.
Não tem o que falar?
Donkey Kong Country.
Ele tentou, as palavras não saíram.
Bruno, vamos ver.
Você viu, Bruno?
Peraí, só um negócio. Jandir, o que mereceu mal?
Não, tô dizendo que mereceu mal, não. Tô dizendo que eu fui colocar pra jogar e eu tava jogando recentemente o Tropical Freeze, né?
Uhum.
E aí eu fui ver a jogabilidade do Donkey Kong e eu achei ela um pouco lentinha, sabe?
Não, jura, você tá louco.
Foi só isso mesmo. O Donkey Kong 2, ele tá bonitinho, ele tá bem rapidinho e tudo, mas enfim. O 1 é que eu me incomodei um pouco com a jogabilidade. Para de ver se uso tipo, menos peixe aqui.
Sabe um outro jogo, Evandro, você que é fã de luta assim como eu, e foi acho que foi o primeiro jogo de Play 1 que eu vi.
Assim como você, Bruno, sou fã de jogo de luta.
Não, assim como você.
É. Vai.
O Toshinden, cara. Putz, Toshinden envelheceu.
Caralho, Toshinden.
Já era ruim, Bruno.
Mas aí vamos falar de todos eles. Tenchu, todos eles envelheceram mal, né?
É que Tenchu também é foda.
Tenchu também eu já achava ruim.
Eu lembro que foi mágico, porque eu lembro na locadora, quando chegou o Toshinden, que era aquela coisa, o jogo de luta 3D, você via tal. Falei, caramba, cara, o jogo é tipo Samurai Showdown em 3D.
Ele já vem com uma magia, né?
O Toshinden, hein? Mas Toshinden é Virtua Fighter, né, mano? Virtua Fighter. Não, se bem que os personagens pulam, né? Então não é Virtua Fighter.
Mas Virtua Fighter também pula, pô.
O Jurandir nunca jogou, mano.
Pronto, o objetivo do Easy em 2016 é tentar desmerecer meu histórico gamer.
Não, meu amigo, eu joguei Virtua Fighter pra caralho.
Depois de anos de
desmerecimento. Tô vendo o vídeo do Donkey Kong aqui, o cara me falar que a jogabilidade tá lenta, tem, mano.
Ele tá maluco. Não, o Jurandir é louco, velho.
Corta ele.
Tira esse cara daí, mano.
Não é que tá lenta, não. Só disse que me incomodou um pouquinho, não teve nada mais.
Não, Jandir, você.
Sabe um Donkey
Kong? Foi falar contra seu a parada pau? Que é.
Do 64.
O 64. Donkey Kong 64. Ele já era ruim na época também, eu vou falar, hein, mano.
Eu acho que o único dessa, da trilogia Donkey Kong do Super Nintendo, o menos 3. Assim. É o 3, exatamente. O 3 é o menos. E não é que ele é ruim. Eu acho que é porque eu acho que ele já chegou à franquia. A franquia. Eu acho que o staying power da franquia já tava, né? Já tava meio diluído, já não tava mais, não sei. O primeiro foi muito bom, o segundo foi inacreditável até hoje. O terceiro eu joguei tão pouco. Eu não sei, eu vejo que esse sentimento foi geral. Eu
deveria jogar mais, Izzy. Sério, o jogo é bom sim. Eu
tô Ixi, ah, mas aquele bebê gigante lá. Aí, chamou na chincha.
Não, só falando que ele deveria dar uma oportunidade.
Não, mas ele tá certo, porque eu joguei pouco. Eu não. Por algum motivo, eu acho que o carisma do jogo é diferente. Não sei o que rolou, mas você tem razão. Eu sei que não é um jogo ruim. Eu joguei, eu acho que, sei lá, cara, se eu tivesse jogado 3 horas desse jogo, foi muito.
E aliás, pra você que diz que gostava de ficar navegando lá no mundo do Mario, por exemplo, de
um lugar. Sim, é legal pra caralho.
Tem mais essa oportunidade de exploração, entendeu? Ele é bem focado em aventura nesse sentido, entendeu?
É, o 3 é muito injustiçado pelo Evandro.
Pô, o negócio do barquinho.
Não é o que o Izzy falou, não acho ruim aquele, não é tão bom quanto o 2.
E eu não sei o que que faz dele, e assim, tipo, eu não sei, eu não posso apontar algo. Eu acho que eu não sei se é porque o pessoal já tinha meio que, assim,
não tem música, esquecido um tem pouco. Música, não, mano.
Não, tem uma música, outra já. Música boa também, mas cara, o 2 é foda. Aqui, já que a gente tá no Super Nintendo, um jogo que a gente já criticou aqui. E a galera crucificou? Foi o Mario Kart, hein?
Mario Kart envelheceu horrivelmente. Ah,
né? O cara que o Mario Kart Super Nintendo é bom até hoje é porque nunca jogou do DS.
Ah, mas tá bem aqui comparação, mano. Porra.
Não, isso, não, isso. Do DS compara... é antigo. Primeirão, DS. Primeiro DS, cara, lá.
Já DS, é antigo. Quantas gerações acima do Super Nintendo ele não é, cara? É uma comparação meio desleal, tá ligado?
Não, eu beleza, acho que... mas o Mario Kart é ruim.
Mario mano. Kart não é, cara. O que você acha ruim dele? A movimentação? Ele é igual a qualquer outro jogo que tinha o Mode 7 lá pra fazer a rotaçãozinha 3D, 3, entre aspas. Ele é igual os outros tudo, mano. Igual
o F-Zero é melhor que o Mario Kart.
Não é, mano. Não é. Igualzinho.
Rock'n'Roll esse é melhor.
F-Zero e Mario Kart é bem parecido, se você parar pra pensar.
É, cara. É parecido mesmo.
Olha aí.
Porque o Mario Kart, ele ganha a turma nos personagens.
É, porque tem o Mario lá e tudo.
Não, Mario Kart é bom de verdade, vamos falar a verdade, a partir do Double Dash pra frente, de verdade, que você joga tranquilo até hoje.
A partir do 8. Não, peraí, o do 64 era legal, Bruno, que
é
isso?
Ah, não, não é isso.
Não, ruim
não, não é. Não é.
Pera, pô de Deus, a gente ouve o que
esse cara... Oi! Gameplay, Izzy, gameplay? O Izzy até invocou o nome de Deus aí, você tá tão abismado, hein? Que ele até se converteu de novo.
O que estão falando aí?
Se converteu? O Izzy ficou todo esperado que ele até se converteu de novo.
É o fim do mundo chegando, eu até aceitei Jesus de novo aí. Porra, Mario 64, cara, legalzão, você tá louco.
Não, Mario 64 ou Mario Kart, calma. Não,
Mario Kart.
Não, é ruim, cara. Mario Kart bom até hoje. Não, peraí. Mario Kart bom até hoje é a partir do Double Dash pra cá. Não,
peraí. O que que tem de errado com o Mario? Se você for falar do gráfico, aquilo
não, é... Não, gameplay.
O Bruno não é dos gráficos, não, cara.
É rapidinho, o handle dos cards é legal.
Você tá maluco? Não tem diferença. Cara, desculpa. Joga.
E o Toad é a mesma merda.
É,
Eu não lembro da minha questão, hein?
Tipo o Sonic aí, do Sonic 3D Blast. Hein, Bruno?
Nossa. Você quer falar de Sonic ruim? Vou falar de Sonic 2006, Sonic
Unleashed. Eu nunca vi essa segunda fase.
Eu tava tão esperançoso pra aquele Sonic 2006. Puta que pariu. É um lixo,
mano. Nossa. Leva. Abertura, mano.
Não, mas aí as imagens que saíam... Ô, Bruno, as imagens que saíam do Sonic 2006...
10 segundos aí.
Cara, porra, mano. O trailer era bacana. Fala aí,
Sonic Bruno. Sonic 2006 é pra você se rasgar de raiva, meu amigo. Porque não tem outra.
Esse é que ele interage com humanos?
Esse mesmo.
Nossa.
Não, na verdade, ele interagir com humanos, ele já interagia desde o Adventure, né? Só que o problema do Sonic recentemente é que até beijar a princesa, ele já beijou.
É Final Fantasy. Esse Sonic 2006 é Final
Fantasy. Diferente do Mario, né?
Bruno, vai falar que não é. Vai falar que não é. É Final Fantasy essa porra, mano. Na moral.
Você tá ofendendo Final Fantasy, né? Você tá entendendo o que você tá fazendo?
Não, mas tô vendo aqui, Olha essa cutscene, mano. Olha essa cutscene do começo.
É, Final Fantasy total. O começo é...
Respeite Final Fantasy. Eu tô vendo aqui o Sonic 3D Blast. Tô achando tão ruim, não.
Não, ele até... Comparado com 2006,
Sonic é muito injustiçado. Coisa. Você concorda, Bruno, que o Sonic é muito injustiçado?
Não, injustiçado não. Teve jogo muito ruim mesmo. Aquele Sonic Unleashed também é outra porcaria. Só que assim, o Sonic Unleashed, pelo menos as fases de dia são legais. O problema é aquela besteira que eles querem fazer de transformar o Sonic em lobisomem. Aí zoou o negócio, né, mano?
Bruno, qual foi Sonic Boom? O último Sonic Boom?
Não, Sonic Boom não. O único, mas, último Sonic Boom, na minha opinião.
O último Sonic Boom, na minha opinião,
foi o Generations, cara.
É mais fácil você apontar qual foi o último Sonic bom.
Sonic 2, o último Sonic bom.
Sonic Generations, você ouviu o que eu falei?
É bom, Generations é maneiro.
E Sonic saindo aí ainda, qual foi o último Sonic?
Sonic Dash, mano, só que tá saindo é Dash pro celular.
Não, olha, os últimos que saíram foram os contratos aí de exclusividade da Nintendo. Saiu Sonic Boom e o Sonic Lost World, né? Aliás, a ordem inversa do que eu falei.
Porra, lembrei de outro Super Nintendo aqui, ó. Já joguei pra caramba, mas é porque eu era lixeiro. Mega Man Soccer.
Putz, é ruim.
Pra caralho.
É ruim mesmo.
Se vende. Mesmo esquema do Mario Kart, só jogava porque era Mega Man. Tinha os bonequinhos do Mega Man.
Mega Man Soccer era complicado. A gente jogava só por causa disso. Tinha os robôs, pá, mas.
Ah, mas peraí, eu tô vendo aqui tá quem é um internet no Super Soccerzinho.
Aliás, parou, hein?
Caralho, não, então,
ele parece, sabe qual? Ele parece um do PC, ele que sai
só. Vamos falar a verdade, que tem muito jogo que se segura no nome, é porque International Superstar Soccer 64 é bem ruim de jogar hoje em dia, hein? Sim, o Deluxe é legal, agora o 64, sucesso, meu sucesso, amigo... Sucesso, sucesso. Não, o 64 tá bem ruim.
Tem um jogo que foi vencido, que a gente já comentou aqui no 99 Vidas.
Qual?
Que é o Kill Instinct, né? Kill Instinct tá vencidaço.
Não, senhor.
O do arcade é bom, pô.
O primeiro é bom, o problema é o Killer Instinct 2, que é um lixo inacreditável, mas o primeiro é bom.
Não vai sair um novo, hein?
Já saiu, já tá na terceira, vai sair a terceira temporada já.
Saiu de graça na live, mano.
Cara, tá muito errado. Olha o que o Bruno falou, mano, sai a terceira temporada do jogo.
Mas é, porra, é o jeito que eles vêm. Não,
é que agora é por temporada, é assim.
Não, eu não consigo aceitar um negócio desse, mano.
É a nova forma, Izzy, de criar uma série. Que antes era lançando vários jogos novos, agora é lançando atualizações.
Mano, posso falar de um jogo?
Não, fala pra caralho, eu não falei um faz um tempo. Sabe um jogo que eu gostava pra caralho, mas que envelheceu de uma forma agressivamente ruim, cara? Foi aquele Esqueceram de Mim 2 do Super Nintendo.
Ah, isso aí é mesmo.
Já era ruim, né?
Não, peraí.
Mas eu gostava.
Não. Nem vem falar mal de Home Alone.
Caralho! Jurandir, você gosta desse jogo?
Eu acho espetacular, macho.
Pelo amor de Deus, Home Alone 2, olha o link do post aí. Cara, olha como ele pula, mano. Ele pula e faz... É muito escroto, pelo amor de Deus.
Tá bonito, olha que... Caraca, que nostalgia gigantesca. Bonito. Tá bonita, tá bela. Jogabilidade fluindo aí, mano. Menino correndo, mano.
A jogabilidade é idiota, Jurandir, pelo amor de Deus.
Idiota do Castlevania aí, mano. Que o cara...
Caralho, olha o... Não, pera. Jurandir, olha aqui, ó. Peraí, deixa eu baixar aqui. Peraí, pegar
difícil,
o Futsal
pra difícil, vocês. Mano. É pra qualquer um, não, isso. Não é pra tu, não.
Cara, ele parece um jogo de Master System, sei lá. Olha aí, aos 5, tá no link exato, no momento exato. Olha o pulo que ele dá. Olha aqui que jogabilidade. Olha o pulo que ele dá.
5 e quanto? 5 e...
É só clicar aí que vai estar no momento exato. 5,54. Olha esse pulo.
5,54, vamos analisar. Olha, cara, que bonito.
Que jogo
legal. Mas foi no cutscene aí, mano. Deixa você reclamão. É muito reclamão, matou.
Cara, a cutscene seria um momento ainda melhor pra eles fazerem uma parada mais bem feita, porque eles podem contar tudo que tá acontecendo.
Eu acho bonito, é um jogo muito legal, assim como o primeiro Home Alone, muito, muito bom. O primeiro dos dois é bom, cara.
Vou falar uma coisa pra vocês, na verdade. Eu vou colocar uma categoria inteira de jogos em jogos que envelheceram muito mal. Qualquer jogo de wrestling. Nenhum envelheceu bem.
E o Red Dead,
isso não vende no Brasil nem a pau, né?
Não, eu tô falando de wrestling, não é...
Não tô falando western, não. Eu tô falando wrestling, luta livre.
Nossa, ouvi bem.
Telecast.
Não, mas é, porra, nunca teve jogo bom, né, mano?
Se preparem, viu? Se preparem que esse vai ser o terceiro esporte que o brasileiro vai estragar.
A WWE, o wrestling?
É, porque já tá começando um burburinho de fama no Brasil, e aí eles já estragaram o UFC. Pô,
mas eu assisto o WWE, bacana, velho.
Já estão estragando
o... brincadeira com a minha cara.
Eu assisto. O NFL, mano, e aí o WWE, o próximo vai estragar.
Caio lá de jogabilidade também é fãzão. Qual vocês são assim, mano?
Cara, é legal.
Não é legal.
O cara vai olhar na minha cara e falar... Eu não tenho mais nada para fazer da vida. Nada. Acabou todas as minhas opções de entretenimento. Eu vou parar a minha vida e vou assistir WWE.
Porque olha só, veja bem você.
Porque tem um arco de história, Evandro.
Mano, que arco de história de cu é ola? Vai assistir Netflix, caralho. Arco
de história, turma da mãe que tem arco de história, Bruno. Olha só.
Vai assistir Naruto, mano.
É porque, olha bem, não é porque...
A parada tem o Brock Lesnar, mano.
Não é porque a luta é coreografada falsa que a parada é escrota. Porque quando você assiste um filme, tem de fato lutas coreografadas e falsas, uhum, né? Com um fim determinado, beleza. Só que no filme tem um enredo que te prende, tem uns personagens, mas tem um.
Tem enredo.
Não, puta que pariu, mano.
Boa. É The Rock, John Cena, essa galera aí, mano.
Tá bem atualizado, The Rock faz um bom.
Mas de vez em quando ele volta.
Tá, pô, não, tem, ó. Quem que tá, quem que tá agora?
O canal do WWE no YouTube tem 10 milhões de inscritos, mano.
Dean Ambrose.
A gente que tá errado, não é os caras, não, tá certo.
Não, mas... e aquela foda, teve uma época que rolou dos caras do... Não sei o que chama, não dá pra chamar de lutador, os dançarinos do WWE, porque esses
são dançarinos. Os caras são atletas, velho,
Os dançarinos. É
a galera, bailarinos do Faustão.
Ah, Easy, vaca, Easy,
nova. Teve uma época que os caras estavam querendo sair pro cinema por causa do Dwayne Johnson, né, por causa do The Rock.
Mas tudo começou com o Hulk Hogan, né?
O Hulk Hogan, o John Cena tem filme já.
Bruno, defenda o Wrestler aí.
O filme do The Wrestler é muito bom, cara.
Não, você... não, defenda o esporte. Você que é um esporte. Admirador. Mano,
esporte não é esporte, né, Júlio? Não é esporte.
Gente, vocês estão desmerecendo uma categoria muito importante.
Não, o WWE é legal, cara.
Para o entretenimento mundial. Nunca esqueça, Nacho Libre.
Nunca esqueci do Luciano Duvalli narrando na Band.
Jack Black. Lembra o Telecast na Manchete? Sim,
eu acho, Telecast era sucesso. Isso eles estão se merecendo o wrestling, que foi o pai do WMAC lá. Lembra o
Masters lá? Vai, Izzy, fala mal aí agora, bichão.
Ô, o Dave Bautista, ele era
sim, wrestler. Sim, ele era, e você viu, tá lá nos Guardiões.
Guardiões da Galáxia, o Drax.
O Hulk Hogan, Jesse Ventura, olha aí.
Não, Izzy, vai fala mal, mas não, e peça desculpas, os dançarinos aí.
Oi, Izzy, assiste aqui, ó. Vamos, Demolidor Cubano versus Múmia Negra.
Não, mas aí não é WWE, né, pô?
É melhor ainda.
Mano, parece uma luta verídica. Olha a Múmia Negra, maluco.
Múmia Negra.
Olha, oi, tá foi... mano.
A língua dele.
Isso surgiu no México, não foi? Essas paradas, luta livre e tal? Eles pegaram a novela mexicana.
O cara assiste, leva a sério. Uma galera em volta, mano. É um mano, eu costumo falar que o Brasil é um país fodido, mas o mundo já era, caralho. É um planeta de mano. Estamos tudo lascados.
Os caras levam na série, né, do show.
The Rock e Ronda Rousey. Olha aí. E o Triple H. Por onde anda o Triple H, hein?
Continua na WWE. Inclusive, ele é o atual campeão da WWE.
Ah, é? Campeão! Campeão!
Ele quer disputa de título. Não, disputa de título. Tem disputa de
título. No roteiro escrito.
Foi um Royal Rumble de 30 contra 1.
Nossa.
E aí ele entrou pra ser o 20º lutador e acabou ganhando.
Olha aí. Mano. Escreveram no roteiro que ele ia ganhar e ele ganhou.
Foi contra o Reigns, cara. Eram 30 lutadores contra o Reigns e aí no final o Triple H entrou e ganhou, cara. Ele
acreditar que o WWE não é combinado é como acreditar que o Big Brother não é combinado também. Bom, sabe?
Pras crianças americanas, tem duas etapas, né? Tem primeiro descobrir que o Papai Noel não é real. E depois descobri que o wrestling não é real, você tá ligado, né?
Vixe, aí é quebra de paradigma, hein? Bruno brincando com seus gostos, Bruno. Não deixa. Defenda, Bruno.
Cada um, o tempo, mano, é a única coisa que é igual pra todo mundo. O cara faz o que ele quer com o tempo dele. Eu fico jogando FIFA que nem um louco até aí.
Então, tá vendo? Tem gente que gosta de Big Brother, gente que assiste novela. Tá aí, tem gente que assiste wrestling, pô.
É, mas o wrestling é uma novela pros cabas, né,
Bruno? Wrestling?
Exatamente.
Uma novelinha mexicana. Como é essa historinha, hein? Um comeu a mulher do outro. Como é que é, Bruno?
Ô, teve um rolo assim, cara. Teve um rolo...
Aí, ó, como é que eu sabia? Como é que eu sabia?
Tô falando.
Realmente teve.
E os caras tretaram.
Os caras o quê?
Os caras tretaram mesmo. Saiu na porrada. Só que o negócio foi o seguinte. O cara tinha...
Era porrada.
Peraí, o Bruno não acha que essa parada é real, é isso?
Mas isso, não, ele saiu de treta na vida.
Aí, ó, o público aí, ó.
É o Papai Noel ainda, Izzy.
Não, mas presta atenção, os caras eram brother fora. Aí, assim, profissional, tipo, os caras trabalhavam junto no WWE, pá. E aí o cara tinha uma namorada. E a namorada dele fora tava tendo um caso com um camarada que era o melhor amigo dele no wrestling, na WWE.
Mas Bruno, tu sabe que isso aí é tudo ensaiado, né, então?
Só não, pra dizer... esse era, tipo, de fora, é isso que eu tô falando. Aí não, acaba trazendo...
Falso, né?
Vocês não estão entendendo.
Eu tô entendendo, tu acredita que é a parada real.
Então tá bom.
Vamos lá?
quiser, Tom Hardy. É isso aí, né, gente?
É isso, gente. É isso, 99 vidas. Deixe seu comentário aqui no site, né? 99vidas.com.br. Nas nossas redes sociais, lá que é facebook.com/99vidas, twitter.com/99vidas também. Se você tem, se você é uma espécime dessa, que tem um desses jogos que foram vencidos pelo tempo na sua coleção, coloca aí um papelzinho, né? Aquele papel clássico, né? Papelzinho escrito 99 vidas, coloca aí. Ou então uma tela, 99 vidas ao fundo, ou um celular com 99, alguma coisa que tenha um 99 vidas no meio da sua foto, porque nós recebemos muitas fotos no Twitter e muita gente esquece de colocar alguma referência ao 99 vidas, aí não ganha aquele RTzinho.
É isso aí.
É isso. Nós temos lá Patreon também, patreon.com/99vidas, se junte ao bando dos patrões. Se você for ser um novo patrão, por exemplo, você ficou feliz porque você não gosta da AWE e viu a gente falando aqui e que, não, agora eu vou me tornar patrão porque esses caras são mara, são show, são tranquilos, são favoráveis. Por favor, faça o cadastro no Patreon com o e-mail que você usa no Facebook. Se você é patrão e não recebeu o convite do Baú 99 Vidas, é porque talvez você tenha feito o cadastro com um e-mail que não é do Facebook, né? Então, faça o cadastro lá, ou então faça o
e-mail. E é foda que às vezes a gente manda e vai pro spam do cara também, né, Juras?
Exatamente.
Aí ele fala, ah, pô, não recebi ainda. Aí você mandou, vai mandar de novo como?
Verifica, compadre. Se não, manda mensagem pra gente. Olha, eu sou patrão aí, não entrei no grupo. Aí a gente vai dar aquela verificada, vamos puxar o laudo. E aí a gente tem a nossa autorização, a nossa experiente equipe técnica que trabalha no financeiro do 99 Vidas vai verificar, analisar tudo. E aí você está liberado para entrar no baú do 99 Vidas, esse lugar sagrado. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Não, peraí, faz direito, Jurandir, faz direito.
Até falar. Semana que vem.
Aí sim.
Tchau.
Tava tudo errado. Tava ficando com toque aqui. Esse negócio tudo errado aí.
Esse som é pra bater no seu baile. Você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí. Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar.
Alô.
Ainda tá na rua, mano?
Quem fala?
Quem fala?
O que foi? O que foi? O que foi? O que foi?
Alô, é da rádio.
Da rádio. Eita porra. É. Pô, mas a live foi massa, ó. Eu
queria pedir uma música.
Qual música, jovem?
Aquela do peixe.
Do peixe?
Do peixe. Essa música não existe, amigo.
Acho que existe aquela assim. Ajudar o peixe. Ajudar o peixe.
Ajudar o peixe, pode crer. Já carrega. Ih, caralho.
Tá longe, Bruno? Quando é que vai chegar quando, mano?
Grava a abertura. Vocês não gravaram a abertura disso aí ainda?
Vamos gravar agora.
Isso, grava. Vamos gravar. Devo chegar, tá tranco. Vocês pedem pra eu sair no pior horário possível do escritório. Você acha que 5 horas da tarde em São Paulo é o quê?
Mas tu é patrão.
Todo mundo querendo ir embora ao mesmo tempo.
Tu é patrão, Bruno.
Mas é, Bruno, já é isso aí.